é que esta juventude não aparece que tem 20 em 30 anos? Eu penso que se calhar também poderiam estar aqui, mas é mais para ali para o emprego, porque nós não trabalhamos com população de 20 nem 30 anos. Nós trabalhamos essencialmente com alunos do ensino básico e secundário, que a faixa etária é normalmente até aos 20 anos. Mas também cá deviam poder estar alguns, não é? Ou deveriam estar cá alguns. Mas, mais, falávamos aqui que nós não temos uma educação, porque agora até nem há exames em Portugal. Portanto, está, de certa maneira, mal informado, porque há exames em Portugal, continua a existir o exame do nono ano e os exames do décimo segundo, não há o exame do quarto ano e o do sexto ano. E agora deixe-me dizer-lhe porque é que isto acontece. O que muitas das vezes acontecia, eu dei aulas já agora, só para percebermos aqui, o que muitas das vezes acontecia quando eu dava aulas, por exemplo, no ensino superior, na formação de professores, é que alguns alunos eram confrontados com o não terem feito a cadeira quando faziam o exame final. Porque até lá não havia nada que lhes dissesse como é que estavam a conseguir fazer ou não as aprendizagens. E o que é que acontecia? O professor não tinha ideia se o aluno estava a aprender ou não, o aluno nem sequer também tinha ideia se estava a conseguir as aprendizagens ou não, e quando chegava à altura da frequência ou do exame, era confrontado com um conjunto de situações e depois às vezes aquilo não corria muito bem e reprovava. Portanto, tinha que voltar a fazer a cadeira. Ora, o que se quer fazer neste momento com uma substituição dos exames de quarto e de sexto ano é exatamente para que isso não aconteça. Para que haja uma coisa chamada prova de aferição, para podermos, digamos assim, avaliar, mas não de uma forma que possa ter influência no prosseguimento dos estudos, mas sim no processo de aprendizagem. Avaliando o quê? Avaliando as aprendizagens no meio do ciclo, para que ainda haja tempo de conseguir recuperar as aprendizagens não conseguidas. Não sei se me fiz entender. Claro, pronto. Então, continua a haver formas de avaliar. Não têm o mesmo objetivo. Até porque, diga-me se faz sentido nós passarmos um aluno por 2 horas ou 1 hora que está dentro de uma sala de aula a responder a uma bateria de questões quando teve no seu processo, percurso formativo, 3 anos letivos seguidos. Em que nada foi feito para isso. Como é que se jogam 3 anos possivelmente fora e em 2 horas se decide se aquele aluno vai continuar os estudos ou se vai ficar retido? Talvez não faça sentido, correto? Portanto, a substituição dos exames de quarto ano e de sexto ano por provas de aferição no segundo e no quinto e no oitavo é apenas para que se possa aferir a qualidade das aprendizagens até então conseguidas. E, caso se venha a detectar que essas aprendizagens não estão consolidadas, ainda ter tempo de voltarem a trabalhar-se esses conteúdos e, quando se chega, sim, ao nono ano, fazer então um exame que vai avaliar o tal percurso do ensino básico. E vamos ver se o aluno dominou as tais competências. As competências que estão previstas para aquele ciclo formativo, ciclo educativo, se assim quiser. Ou seja, o tal ensino básico. Fiz-me entender? Respondi-lhe à questão dos exames? Mais, diz-nos aqui que a juventude está cada vez mais indisciplinada. Bom, é verdade, é. A escola não está a conseguir dar resposta às vezes. Não, não está. Mas o problema é que, se calhar, a questão da juventude estar indisciplinada, infelizmente, não é um problema que só acontece na escola. A juventude está indisciplinada quando responde aos pais lá em casa. E os pais não fazem nada para isso muitas das vezes. A juventude está indisciplinada noutras situações do dia-a-dia, quando andam a fazer um conjunto de situações que às vezes não devem fazer. Agora, faz sentido também dizermos que a juventude está, então e os que não estão? não devemos também ter atenção para aqueles que cumprem e que são bem educados e que conseguem atingir os objetivos? Se calhar esta generalização também não deve ser feita. Até porque, para mim, acho que é importante uma coisa, e deixe-me ver se eu encontro aqui aquilo que queria dizer, que eu apontei aqui. Repare, eu penso que temos o direito a ser iguais quando as desigualdades nos inferiorizam. Mas temos o direito a ser diferentes quando a diferença, ou quando a igualdade nos banaliza. Não sei se me fiz entender também. Se o facto de a diferença nos estar a inferiorizar, nós devemos tentar ser iguais aos outros. Quando a igualdade nos está a banalizar e a pôr-nos todos no tal saco da juventude de não sei quantos, olha, temos o direito de ser diferentes. Fiz-me entender também, não é? Portanto, é importante, se calhar, refletirmos nestas coisas e não tomarmos o todo pela parte. Mesmo que a parte seja grande. Diz-nos aqui também alguma coisa do género para que estudam as pessoas no Algarve? Para receber 500 euros? Pois, voltamos à tal situação. Foram propostos cursos noutras áreas e ninguém os quis aceitar. Não abriram porque não havia alunos. Se calhar os pais têm que começar a dizer assim: eu prefiro que o meu filho tenha emprego e consiga constituir uma família, por exemplo, se for esse o objetivo, e consiga dar de comer aos seus filhos com o dinheiro que ganha, porque está empregado, do que o meu filho vá fazer um curso superior, não tenha emprego e tenha que ser eu a sustentá-lo, a ele e aos filhos dele, quando ele quiser constituir a família. Não é? Não sei, penso que isto são alguns pontos de vista que eu gostava que pudéssemos refletir, porque é ao fim e ao cabo para isso que estamos aqui, não é? Depois, os serviços de educação do Algarve estão fechados, mas depois diz-nos que é bibliotecas, museus, igrejas. Eu compreendo, são tudo serviços paralelos à educação, porque vamos lá ver, como dizem muito bem, eu penso que foi até o Sr. António que disse, a educação e a cultura, isto está tudo muito interligado. Eu também partilho, até porque eu venho do meio da cultura, não venho do meio da educação. Estou agora na educação, mas era da cultura. Mas adoro isto, uma coisa e outra, porque acho que estas duas coisas não estão separadas, são coisas que vivem uma da outra. Mas, voltando-lhe a dizer, as bibliotecas, os museus, as igrejas, muitos destes equipamentos educativos e culturais, se quiser assim, muitos deles nem sequer têm nada a ver com a tutela da educação. Uns dependem ou da diocese, no caso das igrejas, por exemplo, ou de qualquer coisa da cultura, a nível mais regional, ou do município. Portanto, o que é que a educação ali consegue fazer? Nada, porque não consegue pôr estas pessoas a fazer o que quer que seja, porque a dependência dessas pessoas em termos hierárquicos não é da educação, é de outras áreas. Portanto, faz sentido que diga que se calhar poderiam estar abertos, sim, mas não é a educação que tem que reivindicar isso. Tem que reivindicar isso a outra tutela, que não a educação. E não sei se lhe respondi a todas, não é? E se respondia a todas as questões das outras pessoas. Penso que fui claro, mas estou na disponibilidade de esclarecer aquilo que for necessário, se não o tiver sido.